Meus irmãos, nós estamos lendo as últimas linhas dessa carta escrita no início da nossa era, da era cristã, escrita aos cristãos de origem hebreia e que passavam por profunda crise de identidade espiritual e que, no fundo, até pretendiam deixar a carreira cristã e retornar ao judaísmo, que foi o elemento motivador para que o autor escrevesse de forma inspirada essa epístola. O autor foi muito duro, muito áspero ao longo da carta, vocês acompanharam isso ao longo dessa série, mas ele deixa bem claro que, a despeito de ter sido duro, incisivo, áspero, tudo que ele fez foi com uma intenção pastoral de corrigir aqueles irmãos, a fim de que eles não declinassem da fé. E nós imaginamos, se ele deixa bem claro a sua intenção pastoral, e se ele foi tão duro mandando uma carta, vocês imaginem como é que esse homem pregava dentro da igreja, né? Diretamente. Então vocês podem parar de reclamar de mim, porque certamente esse pastor aqui do primeiro século era muito mais duro do que às vezes eu sou. Só isso nós já guardamos uma diferença para os nossos dias, em que parte considerável das igrejas, infelizmente, são pastoreadas por pastores que muitas vezes, no afã de se tornarem queridos publicamente, talvez até pelos elementos midiáticos, resolvem acalentar os desejos pecaminosos ao invés de corrigi-los. Desejos pecaminosos externados pela comunidade ao invés de corrigi-los. Mas agora o autor se despede dos irmãos. É nesse ponto final que ele se despede deles e os abençoa publicamente através dessa carta. Provavelmente ele nunca viu algum desses irmãos, nunca viu alguns deles, porque a história cristã no primeiro século era muito dinâmica e é muito provável que ele não tenha visto alguns dos irmãos que ouviram a leitura dessa carta e somente os veria um dia na glória. Lá no capítulo 11, versículo 32, que nós já tínhamos lido, ele já havia empregado a primeira pessoa, porque ele diz aqui: orem por nós. Depois ele diz: irmãos, peço, né? Eu peço que ele opere em nós. Ele está agora se unindo àqueles irmãos no uso da primeira pessoa. E ele já tinha feito isso lá em 11:32, quando ele disse: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar. E agora ele está novamente usando dessa imersão dele no meio do povo a quem ele escrevia. Ele está se deixando comparar mesmo com os irmãos, está se igualando a eles. E agora ele pede oração. É assim que começa esse trecho: orem por nós. Está pedindo oração. Isso aqui, muito provavelmente, tinha a intenção de mostrar aos irmãos que receberiam e que ouviriam a leitura da carta, que ele era como um deles. Talvez nesse momento ele quisesse também diminuir um pouco a tensão que deve ter surgido no meio das congregações onde a carta foi lida, né? Muita gente deve ter recebido a leitura como algo muito duro, avesso, e muita gente provavelmente não seguiu aquilo que ele admoesta e exorta ao longo da carta. Mas em função disso, nós vamos ver que o autor sagrado faz um pedido de oração, depois ele ora pelos irmãos e, ao final de tudo, ele saúda e abençoa aqueles irmãos. É assim que termina a carta aos Hebreus. Aparentemente, o autor era um dos líderes da igreja a qual a carta seria enviada depois de sua escrita. Isso porque ele, ao pedir oração, ele encerra o versículo 19 dizendo assim: para que eu lhe seja restituído o mais depressa possível. Ou seja, fica claro que aquele irmão já tinha sido líder, ou ainda era, e por alguma razão estava afastado. Nós não sabemos se ele estava doente, se ele estava preso, se ele estava em perseguição, se ele estava numa viagem missionária. A carta aos Hebreus não fala nada sobre isso. Mas o fato é que, por essa frase, nós entendemos que ele já tinha sido ou ainda era o líder, mas estava afastado por alguma razão, e que ele agora quer ser restituído. Ele diz a eles: orem por mim para que eu chegue logo de volta onde vocês estão. E com isso, ele também pretendia minimizar qualquer mal-entendido que poderia ser resultante do tom daquela carta. É muito provável que vários desses membros, como eu acabei de falar, a quem foi lida essa carta publicamente, não tenham dado ouvidos ao que ele exortou ao longo dos 13 capítulos, razão pela qual nós vemos que ele tem uma preocupação com relação à liderança, sermão de domingo passado, versículo 7 e versículo 17. Os líderes do passado e os líderes de hoje, cuidem deles, guardem na memória os líderes do passado, imitem a sua fé, e os líderes de hoje, do presente, que eles sirvam para que vocês os obedeçam, a fim de que eles possam liderar vocês com alegria e não com tristeza. Ele próprio se coloca entre esses líderes do presente quando ele envia essa carta e ele diz: eu quero estar com vocês daqui a pouco, o mais breve possível, por isso orem por mim. Ele tinha a necessidade de que aqueles irmãos entendessem a profundidade do ministério pastoral e por que é que ele estava fazendo tudo aquilo, por que é que ele tinha falado daquele jeito. E quando ele pede oração, ele abre a sua guarda, diz o que ele quer do Senhor, o que ele precisa do Senhor, e ao abrir a guarda, ao abrir as suas defesas, ele se coloca como um daqueles irmãos. Talvez aqueles irmãos ainda estivessem muito fixos na ideia do sacerdócio levítico, e ele já tinha desmistificado isso ao longo da carta, e agora ele está dizendo: vejam bem, olha só que diferença. Eu já falei para vocês do sacerdócio levítico, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e agora estou dizendo para vocês: eu não sou sacerdote, eu sou apenas um pastor como vocês. Tanto é que eu peço oração a vocês, orem por mim, eu não sou melhor que vocês. Aqueles a quem se dirigia a carta eram filhos de Deus, eram seus irmãos na fé. E ele reconhece a situação daqueles filhos de Deus quando ele diz: orem por mim, eu preciso da oração de vocês. Da mesma forma que Paulo costumava fazer, e aí nós temos em Romanos, 2 Coríntios, em Efésios, em Colossenses, em 1 e 2 Tessalonicenses, o autor pede oração aos santos, na esperança de que a oração mútua de uns pelos outros é algo que Deus encomenda à igreja, por isso que nós devemos orar uns pelos outros. E com isso, o corpo de Cristo se fortalece. E quando o Senhor atende às nossas orações, nós temos testemunho vivo a dar por onde quer que estejamos. O bem maior que ele oferecia para aqueles que podiam orar por ele é que talvez eles, estando naquele momento sem pastor, presente fisicamente falando, se o Senhor ouvisse a oração deles, ele, que era o pastor, seria restituído àquela igreja. Por isso ele diz assim: peço com insistência, versículo 20, que vocês façam isto. Vocês façam o quê? Vocês orem para que eu lhes seja restituído o mais breve possível. Esse é um pedido muito relevante que era feito naquele momento, a fim de que, novamente reunidos fisicamente, pastor e rebanho pudessem estar um ao lado do outro e ele, como pastor daquela comunidade, pudesse também fazer um levantamento, pudesse ter a percepção se ali realmente havia paz e harmonia entre ele e aqueles irmãos, porque distante, e naquele tempo não havia mídia social para saber o que acontecia em tempo real, ele poderia verificar, aferir qual era o grau de unidade daquela comunidade dos santos. Por causa disso é que ele vai proferir, logo depois, uma bênção pastoral sem precedente, não há nada parecido, em que ele faz uma espécie de resumo de várias coisas que ele já tinha escrito ao longo daquela carta. Capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, versículo 16, aparecem resumidamente na bênção que ele profere sobre aqueles irmãos. E nesse momento em que ele pede oração, ele está se colocando como um coigual daqueles irmãos, filhos de Deus. A despeito de ele ser o pastor daquela comunidade ou daqueles irmãos a quem ele enviava carta, acima de tudo e antes de ser pastor, ele era também um filho de Deus como aqueles outros irmãos. E ele estava se colocando dessa maneira. Meus irmãos, no protestantismo, nós não temos a diferença entre clérigos e leigos, né, que é a forma tradicional de se chamar. Eu não sou melhor que vocês. A minha oração não é mais poderosa que a de vocês. Eu não tenho um contato melhor com Deus que vocês. Eu não sou menos pecador que vocês. Isso quer dizer que nós somos iguais perante Deus. Então, você, por favor, não me chame para abençoar a sua nova loja ou o seu carro novo. Eu quero orar para Deus abençoar você, tá bom? Assim como você deve orar para que Deus me abençoe. E dessa maneira, nós entendemos que aquele nível de sacerdócio do Antigo Testamento era um nível que era restrito ao Antigo Testamento, não ao Novo Testamento. E agora, o Senhor nos qualifica para sermos todos iguais perante o Senhor nosso Deus. Uma vez que ele pede oração, ele também diz para os irmãos: não apenas orem por mim, mas eu vou orar por vocês também. E aqui ele confirma a ideia da mutualidade, porque se ele tinha acabado de pedir oração, agora ele começa a orar pelos irmãos, no versículo 20, e encerra essa oração no versículo 21. Ora, o Deus da paz, aqui ele começa a orar e ele encerra no amém do finalzinho do versículo 21. O que ele ora a Deus a respeito daqueles irmãos é que Deus, o Deus da paz, confirme em aperfeiçoamento aquela comunidade de filhos de Deus. Que Deus os confirme, ou seja, que Deus os torne aptos, que Deus os torne capacitados a seguirem com toda boa obra, com a finalidade que ele também ora, de eles conseguirem fazer a vontade do próprio Deus. Ele está dizendo: Senhor, ajuda esses meus irmãos, capacita-os, confere perseverança e capacidade a esses irmãos para que eles sigam o Senhor e façam a tua vontade. Então ele pede a Deus que ele abençoe os irmãos para que os irmãos façam a vontade de Deus. Essa é uma oração boa para nós fazermos uns pelos outros. Porque Deus quer que nós façamos a sua vontade. Nada mais bíblico do que nós orarmos aquilo que a Bíblia nos oferece como voz de oração. Então, a oração do escritor sagrado é uma súplica ao Senhor para que as exortações e todo o encorajamento que nós encontramos na carta façam todo o sentido na mente e no coração daqueles irmãos, daqueles crentes do primeiro século, com uma só finalidade, que é que eles conseguissem fazer a vontade de Deus e deixassem de fazer a vontade deles. Porque, meus irmãos, quando passamos a fazer a vontade de Deus, a nossa vontade recua. Se nós somos crentes, nos quais prevalece a nossa vontade, a vontade de Deus recuou na nossa vida. E nós não somos servos fiéis. Nós somos servos fiéis. Quando a nossa vontade recua, e nós podemos dizer como nosso Senhor disse: seja feita a tua vontade. Se Jesus falou assim, como é que nós, muitas vezes, queremos fazer a nossa própria vontade? É curioso que ele diz na primeira parte da oração: ora, o Deus da paz, e aqui, resumindo tudo o que ele falou, como eu disse para vocês, resumindo vários pontos principais nessa oração, ele diz: o Deus da paz, no início da sua oração, que é quem cria a paz no coração e na mente das pessoas. Porque essa paz vem de Deus, é uma paz que não pode ser obtida por nenhuma ferramenta humana, por nenhuma reflexão humana. A paz que procede de Deus é uma paz exclusivamente dada por Deus para aqueles a quem ele quer dar paz. É curioso que ele não pede a paz de Deus como elemento aperfeiçoador daqueles irmãos. Mas ele inverte, ele diz que o Deus da paz aperfeiçoe vocês. Ele não está pedindo apenas o efeito da paz que vem de Deus, mas ele está pedindo que o próprio Deus modifique circunstâncias e que dê da sua paz para aqueles irmãos. Quando ele diz: tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também lembra diretamente a doutrina da ressurreição, que foi pouco falada nesta epístola, mas que, de modo indireto, ele já tinha citado, quando ele diz, por exemplo, lá em 1:3, capítulo 1, versículo 3, que depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus se sentou à direita da majestade de Deus. Ou lá em 4,14, onde ele fala que Jesus, o Filho de Deus, o sumo sacerdote, adentrou os céus, o grande pastor das ovelhas, é a expressão da ternura de um Deus que é colocado aqui por ele como aquele Deus que se importa conosco. É aquele que no versículo 14 do capítulo 4, que eu acabei de mencionar, é o sacerdote perfeito, de uma aliança perfeita, que foi feita a partir de um Deus santo e perfeito para conosco, que somos o seu povo, imperfeito e ainda pecador, mas um povo que está seguindo a trilha do Senhor até que ele venha nos buscar. Pelo sangue da eterna aliança, é uma expressão que ele usa aqui no texto, para falar do Cristo morto e ressurreto, mas cujos efeitos perduram. Porque quando ele trata desse momento do ministério de Cristo entre nós, se ele foi ressurreto, mas isso conta para a eternidade, o Deus Filho, que tendo sido encarnado, morreu, a sua morte não é estagnada na história, mas a sua morte tem efeitos eternos. A sua ressurreição tem efeitos eternos. E quando assim ele destaca isso, ele, na verdade, nos ensina que a morte e a ressurreição de Cristo ratificam a aliança que Deus tinha feito para com toda a posteridade do seu povo, desde antes mesmo de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando Deus manifesta o seu desejo de que da descendência da mulher viria um que salvaria a humanidade, a fim de que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, possa ser recebido pelo Senhor como filho. Mas em Abraão, o Senhor explicitamente promove uma aliança, sela um pacto. Isso é relembrado na sua morte e na sua ressurreição. Querem a prova disso? Não é isso que nós lembramos no dia em que a Santa Ceia é ministrada ao povo de Deus? Nós não lembramos disso permanentemente? E a finalidade da sua oração é bastante explícita. O autor fala sobre o que Deus está operando no povo de Cristo. Na primeira parte da oração, ele fala resumidamente a respeito da obra de Cristo para o povo. Na segunda metade, que é o versículo 21, ele já vai falar a respeito daquilo que Deus opera no povo de Cristo. Esse povo cuja existência é devida ao Cristo, sobre quem ele trata as suas obras na primeira parte da sua oração. Que o Deus da paz aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. E aperfeiçoar aqui tem o sentido de tornar completo, tornar totalmente completo aquele povo do Senhor. Que Deus os fortaleça de tal maneira que as deficiências daqueles irmãos cederiam lugar à santidade e à perfeição de Deus no meio da igreja do Senhor. Que o Deus da paz opere em nós o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo. Ele já tinha falado coisa semelhante nos capítulos anteriores, principalmente 11, 12 e 13, em que ele exorta os leitores a uma vida que agrade a Deus, o que só é possível se nós entendermos o gesto de Deus em Cristo Jesus. E se nós também entendermos o que é que Cristo opera em nosso meio hoje em dia. Isso ele já lembra aos cristãos no primeiro século. Em Filipenses 2, 12 e 13, atrelando aos resultados da obediência, que é aquilo para o que ele também ora ao Senhor, nós lemos assim: como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a oração termina neste momento com as palavras: a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Esse povo que obedece o seu pastor Paulo, ele estando presente ou estando distante, ausente. Obedece àqueles que Deus colocou para guiá-los espiritualmente. Obedece, acima de tudo, os desígnios de Deus, que anda segundo a vontade do Senhor e que, por isso, é chamado de seu povo, É aquele povo a quem a sua oração se destina. Ele está simplesmente querendo dizer que Deus, o Deus triuno, a quem nós também servimos, é aquele que deve receber toda a glória, tanto naquilo que Paulo fala, quanto naquilo que o autor aos Hebreus está falando. Mas é possível que nesse finalzinho, embora possamos entender que ele se dirige ao Deus triuno, é possível que ele esteja se referindo mais potencialmente a Jesus Cristo, porque ele atribui a esse Deus sobre quem ele fala os atributos do próprio Deus. E com isso ele encerra a sua epístola dizendo: se Jesus pode receber essa glória toda, eu estou confirmando a vocês que Jesus é Deus. Nesse finalzinho, já indo para o versículo 22, ele encerra dizendo que tem uma última exortação. E talvez os crentes que ouviram a leitura no primeiro século podem ter falado assim: meu Deus, vem mais coisa aí. Depois de 13 capítulos, claro que eles não tinham essa divisão em capítulos, mas depois de uma carta longa, que o autor está dizendo que é curta. Vocês imaginem que agora vem mais uma exortação que vem pela frente. Mas ele está encerrando. É um encerramento que ele faz de cunho muito pessoal, pedindo que aqueles irmãos sejam pacientes para ouvir aquela leitura, com muita atenção. Lembrando que naquele tempo, o texto bíblico, que ainda não fazia parte do cânon, mas as cartas enviadas pelos apóstolos, e até outras cartas que circulavam na igreja do primeiro século, eram lidas. Ninguém tinha uma cópia daquilo em suas mãos. Os ministros liam e o povo ouvia. Muito parecido com o que o presbítero Vitor fez aqui hoje, deu dois trechos da escritura e nós ficamos ouvindo. Hoje nós temos o texto para acompanhar a leitura, naquele tempo não havia texto. E ele está pedindo: ouçam com muita atenção aquilo que eu estou falando para vocês nesta carta. E ele argumenta que, na verdade, ele enxugou, ele encurtou aquilo que ele queria escrever. Há três possibilidades, pelo menos, para nós entendermos por que ele disse que essa era uma carta tão curta e que não era tão curta assim. Primeiro, por causa da complexidade da importância daquilo que ele escreveu. E dada essa complexidade e importância, ele pode ter imaginado e escrito que essa era uma carta curta, no sentido de que não deu tempo de desenvolver tudo o que ele queria. Porque são assuntos muito complexos. E algumas vezes ele diz: olha, não vai dar para escrever, não tenho tempo. Ao longo da epístola nós vimos isso. Uma outra possibilidade é que ele queria terminar logo de escrever a carta, porque ele precisava enviá-la aos irmãos. E a carta, naquele tempo, nem sempre você escrevia numa sentada só. Você dependia de uma série de elementos, inclusive logísticos, para escrever uma carta. E até mesmo da presença do copista, do amanuense. As cartas eram ditadas e alguém escrevia conforme se ditava. Então ele queria enviar logo, porque ele sabia da necessidade que aqueles irmãos tinham de voltar à sã doutrina e de se precaverem contra os desvios. Ele tinha pressa, essa é a segunda possibilidade. E a terceira, como nós vimos aqui no capítulo 13, versículo 19, no finalzinho em que ele pede oração aos irmãos, na primeira parte, ele tinha esperança de estar com os irmãos pessoalmente, por isso que ele pede: orem por mim e quem sabe eu consigo ser restituído a vocês, se Deus abençoar. Talvez ele tenha abreviado a carta porque os outros assuntos que ele queria tratar eram ainda mais delicados e mais complexos, e ele tenha enviado apenas o que era mais urgente para depois, presencialmente, terminar a instrução que ele queria dar àquele povo. Ele queria rapidez, ele queria concluir logo aquela carta. E ele diz: olha, o irmão Timóteo já foi posto em liberdade. Quem sabe ele até vai comigo quando essa carta chegar a vocês. Quando eu for restituído a vocês, ele até vai comigo. Ele faz então no versículo 24 aqui uma terceira menção aos líderes. Versículo 7, versículo 17, agora no versículo 24. Nesse momento, ele busca a simpatia dos líderes que receberiam as cópias das cartas para lerem as suas congregações. Alguns pastores, mesmo naquele tempo, podiam se ressentir de receber uma carta em que o povo de Deus é tão exortado, tão duramente exortado. Mas ele está dizendo que os líderes precisavam ser saudados, ou seja, ele precisava que aquela carta fosse bem recebida pelas lideranças da igreja que se espalhava e que aquela carta fosse realmente lida como um instrumento de Deus para o crescimento do corpo de Cristo. E ele termina aquele trechinho dizendo: os da Itália mandam saudações, o que é muito provável, embora seja uma inferência, que ele estivesse em Roma quando escreveu essa carta. E no versículo 25, nós chegamos então à saudação, uma saudação costumeira: a graça esteja com todos vocês. Variando em palavras ao longo do Novo Testamento, nós temos várias vezes um tipo de finalização das epístolas dessa maneira. Por graça, aqui nós devemos entender a boa vontade de Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de operar naqueles irmãos todas as bênçãos que poderiam vir da parte de Deus para aqueles irmãos que ouviriam a carta. Esse modelo de saudação final só encontramos em Paulo. Só encontramos, além de Paulo, em Apocalipse, no final, capítulo 22, versículo 21, e num grande servo de Deus, do começo da igreja cristã, mas que não deixou registros canônicos. Clemente de Roma também costumava terminar as suas epístolas enviadas à igreja com um modelo semelhante. Lá em 2 Tessalonicenses 3,17, Paulo termina a sua carta com uma saudação semelhante e diz assim: olha, essa é a minha assinatura, é assim que eu termino as cartas. Talvez por isso John Owen, por exemplo, o puritano do século 17, bateu o martelo dizendo que essa epístola era escrita por Paulo. Calvino também achava assim, mas tinha alguns senões. Quando ele comenta aos hebreus, por exemplo, no final ele diz, não deve ter sido Paulo, não. Lá no começo ele diz que sim, no final ele já acha que não. Nós não sabemos, mas o fato é que esse tipo de encerramento do texto bíblico fazia com que nós víssemos a preocupação dos pastores no primeiro século para que as bênçãos decorrentes do Filho estivessem sobre a comunidade dos santos. Amém, queridos? O que é que isso tudo quer dizer para nós hoje? Quando nós estudamos essa epístola, a primeira coisa que deve ser guardada em nossa mente, em nossos corações, é que o cristianismo foi liberto das sombras do passado. As sombras do Antigo Testamento, da Primeira Aliança, apontavam para Cristo, e se Cristo já veio, já foi revelado, nós já fomos libertos das sombras do passado. Nós não temos mais que ficar presos às questões do passado. Isso tanto na espiritualidade quanto na própria prática da vida cristã. Nós não temos mais que levantar altares. Nós não levantamos altares. Na gíria da igreja, né, no crentês, várias pessoas chamam o púlpito de altar. Nós não temos altar. Por que que eu estou aqui mais alto do que vocês? Só para vocês me verem melhor. Eu podia estar ali no meio do corredor, que daria no mesmo. Este lugar não é mais sagrado do que esse lugar aí. Aliás, nenhum tijolo, nenhuma pedra, nenhum cimento que tem aqui é sagrado. Sagrado é o coração regenerado do Filho de Deus, porque ali Deus habita através do seu Espírito Santo. Nós não matamos mais animais para sacrificar. Mas o sacrifício é desnecessário? Não. Sacrifício é totalmente necessário. Só que houve um sacrifício perfeito. E nós, hoje, não precisamos mais matar animais para ver o sangue escorrendo, para usar aquele sangue num rito de purificação e de oferta aceitável ao Senhor. Não precisamos. Não precisamos mais ordenar sacerdotes. Quem sou eu e quem são os outros pastores que estão por aí? crentes iguaizinhos a vocês, que Deus chamou para ensinar a Bíblia ao povo. É só isso. Mas, como eu falei antes, a minha oração não é mais poderosa do que a de vocês. Aliás, é bem provável que a de vocês seja mais poderosa que a minha. Eu não sou melhor que nenhum crente. Eu não estou separado por uma razão litúrgica, eclesiástica de vocês. Pelo contrário, a Escritura diz que se o Senhor me chamou para um ofício que exige muita coisa, de mim também vai ser cobrada muita coisa. E se o Senhor me chamou para pastorear um rebanho, o Senhor não me chamou para ser chefe de vocês, o Senhor me chamou para ser servo de vocês. A Escritura é muito clara quanto a isso, porque o próprio Senhor Jesus deixa a sua majestade e Ele próprio diz que veio nos servir. E se o meu Senhor fez isso, quem sou eu para fazer o contrário disso? Aliás, na Igreja Presbiteriana, o conselho tem essa atribuição. Se o pastor começar a se insuflar um pouco, os presbíteros precisam chamar o pastor e admoestá-lo para que ele volte à centralidade. O que nós temos no culto ao Senhor é um exercício da nossa espiritualidade. Nós não temos mais exercícios ritualísticos que nos façam conseguir entrar na presença de Deus, como acontecia no Antigo Testamento. Todos nós temos livre acesso a Deus por nossas orações e através da nossa vida. Ao longo de toda a Epístola aos Hebreus, isso fica muito claro, isso é relembrado a todos nós. É preciso, meus irmãos, que nós tenhamos uma consciência, um conhecimento muito claro a respeito da redenção pessoal. Somente o Espírito Santo pode confirmar nos corações que aquele coração foi transformado, como nós lemos lá em Romanos 8:16, uma passagem tão conhecida. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que eu sei que você é filho de Deus? Não sei. Eu sei que o Espírito confirmou ao meu coração que eu sou filho de Deus. E eu espero que o Espírito tenha confirmado em cada coração que você também é filho de Deus. Eu tenho indícios disso? Tenho. Porque a mesma Bíblia que fala isso também diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Não se dá fruto de crente sem ser crente. Não se dá fruto de cristão sem ser cristão. Não se dá fruto de regenerado sem ter sido regenerado. É tão bizarro quanto esperar que uma mangueira floresça e dê goiabas. Não tem como. Pelo fruto a gente sabe qual é aquela árvore. E isso não é para qualquer pessoa. O Senhor não se manifesta dessa forma, falando através do seu Espírito Santo no nosso coração, dizendo que nós de fato somos filhos de Deus, se não formos antes verdadeiramente filhos de Deus. E quem é filho de Deus? Tem um ditado popular que diz todo mundo é filho de Deus, né? Afinal de contas, todos são filhos de Deus. Não, a palavra é muito clara quando lá em João 1, versículo 12, nós lemos assim: mas a todos quantos o receberam, referindo-se a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Antes de sermos salvos pelo Senhor, regenerados no poder da cruz, nós não éramos filhos de Deus, éramos simples criaturas de Deus. Mas uma vez que o Senhor nos achou, o bom pastor falou, nós reconhecemos a sua voz, fomos atrás dele. Ali o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E hoje nós precisamos entender que Jesus Cristo chama aqueles que poderão ser filhos de Deus pela adoção que o Pai faz, através de Jesus Cristo, daqueles que se tornam os seus filhos. Hoje, o Senhor continua chamando as suas ovelhas. E se o Senhor chamar você hoje, não endureça o coração, mas se o Senhor chamar você, se você reconhecer o chamado do Senhor, é porque chegou a hora de você se aproximar dele. Chegou a hora de você ser feito filho de Deus. É quando nós aceitamos o doce convite do Senhor. Mas só podemos aceitar se nós formos chamados eficazmente pelo Senhor. E se o formos, não vamos resistir, mas vamos atrás do Senhor, porque a ovelha conhece a voz do pastor e a ovelha vai atrás do pastor. Como reformados que somos, nós damos uma ênfase muito grande à consciência do cristão e damos uma grande ênfase ao quão fundamental é a consciência cristã para a tomada das nossas decisões. Só que uma consciência cauterizada pelo pecado não serve para fazer escolhas certas, sempre vai fazer as escolhas erradas. Então, meus irmãos, a consciência do crente, a consciência do cristão deve ser sempre dirigida exclusivamente pelas Escrituras. A gente pode se fazer algumas perguntas, né? A gente dá de cara com uma série de coisas que a gente se pergunta, será que essa pessoa entendeu o que é ser cristão? E às vezes nosso coração fica apertado, mas não compete a nós tomar a decisão no lugar do outro. Porque se nós fizermos algo em lugar do outro, aquilo vai ser apenas estético. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma lista do que pode e o que não pode fazer, essa seria uma listagem estética. A pessoa, querendo permanecer entre nós aqui, aos domingos, ela ia simplesmente seguir uma lista. Amanhã, ela estaria fora da lista, porque não teria mais ninguém observando. A nossa consciência precisa ser transformada por Deus para que nós tomemos as decisões corretas. O Senhor aqui também nos mostra a respeito da oração. Ele tanto pede oração quanto oferece oração pelos filhos de Deus. E a oração se conecta ao louvor, que é o resultado prático da obra de Deus no nosso coração. A oração, no entanto, também faz toda a remissão. As nossas questões mais práticas da vida, como foi aquilo que o Senhor nos ensina na oração dominical, em que nós podemos orar tanto por nós mesmos quanto devemos também orar pelo próximo. E todas as nossas necessidades podem e devem ser levadas a Deus, o nosso Pai, em oração, porque Ele é nosso Pai. E o caminho até Ele foi aberto por Jesus Cristo. E a conclusão a que nós chegamos é que, diante de tudo que foi exposto nessa epístola e alguns resumos que eu fiz aqui hoje para vocês, bem breves, bem sucintos, nós temos uma dupla convicção nessa epístola. Primeiro, aquele que é cristão de verdade não vai se dobrar a jugos diferentes daquele jugo que é suave que o Senhor colocou sobre nós. Aquele que é cristão verdadeiro, depois de nós estudarmos toda essa epístola nos sermões dominicais, aquele que é cristão verdadeiro não pode viver segundo as definições e determinações deste mundo. Não existe uma coisa chamada cristão mundano. As questões do mundo não podem satisfazer as demandas de um coração verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo. Não é possível que nós tenhamos não apenas os desejos, como também venhamos a praticar as coisas que são pertinentes apenas ao mundo e que abominam a presença de Deus em nós. Porque o próprio Senhor disse, nós vimos nessa epístola, que se não formos santos, não podemos agradar a Deus, não podemos andar com Ele. E ser santo, na terminologia bíblica, é simplesmente ser separado, ser afastado do mundo e das suas concupiscências. Não existe, meus irmãos, algo parecido como um crente, que é crente firme no domingo e na segunda-feira é outra coisa. Não existe isso. Ou você é uma coisa ou você é outra. Aliás, a Escritura diz, até quando é que vocês vão titubear entre dois senhores, ou bem uma coisa ou bem outra? Vocês vão servir a Yahvé ou vão servir a Baal? Não podemos servir a Cristo e servir ao mundo ao mesmo tempo. E se nós temos dificuldade em servir a Cristo, mesmo depois de conhecê-lo, nós precisamos voltar às práticas do Senhor, voltar ao primeiro amor. Meus irmãos, ninguém vai ser salvo porque vem todo domingo à igreja. Mas se você é salvo, você quer estar aqui na comunhão dos santos, todo domingo. Deu para entender? Eu não preciso ligar para a casa de ninguém, aliás, eu não ligo mesmo. Olha, irmão, não esquece que amanhã é domingo, eu nunca fiz isso. Isso deve partir de um coração verdadeiramente transformado. Eu quero estar com os meus irmãos, eu quero estar onde se recebe a bênção. eu quero estar onde os sacramentos são administrados. Eu quero estar na comunhão dos santos. Isso faz parte de quem já foi transformado. Não existe na mentalidade do crente alguma coisa do tipo, uma vez por mês está bom, eu vou escolher o culto da ceia e vou uma vez por mês. Isso não existe. Não existe na mentalidade de um verdadeiro cristão estar vinculado a Cristo e preso às tradições do passado. Foi isso que essa carta condenou o tempo todo. Não existe isso. O chamado da Epístola aos Hebreus é para que nós sejamos servos fiéis. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa epístola é destinada, como ela é destinada aos filhos de Deus, para você participar dos benefícios que foram narrados nessa epístola, você precisa ser filho de Deus. E eu não sei quem é quem. Deus sabe o que está no seu coração. Deus sonda a sua vontade. Deus sabe o que aconteceu dentro de você em face da palavra de Deus. A minha oração é que nesta noite não saia ninguém daqui com o coração perturbado sem a presença do Espírito Santo. Mas que todas as pessoas que aqui estão nesta noite sejam, de fato, por causa de Jesus Cristo, feitos filhos de Deus para a glória do próprio Senhor Deus. Todas as necessidades de um cristão podem e devem ser levadas a Deus. É por isso que somente um cristão verdadeiramente transformado pelo poder de Deus tem a coragem, tem a ousadia, para usar um verbo neotestamentário, tem a ousadia de entrar na presença do Senhor. Para nós que somos cristãos, o encerramento dessa epístola aponta para uma renovação do nosso coração. Para quem não tem a convicção de ser habitação do Espírito Santo, aquilo que a gente costuma dizer por aí de ser salvo, a conclusão dessa epístola também diz: você precisa ser filho de Deus para que a igreja ore por você e para que você possa orar pela igreja. Você precisa ser filho de Deus para que a sua oração seja aceita. Deus não tem compromisso com quem não é seu filho. Você precisa ser filho de Deus antes de mais nada, porque isso vai alegrar o seu coração, vai fazer você perseverar diante das questões dessa vida. E esses dois convites são talvez um grande resumo daquilo que foi falado ao longo desses 13 capítulos da Epístola aos Hebreus. Amém, queridos? Você precisa entender que o nosso Deus continua de braços abertos. Ele continua dizendo: vem já. Foi cantado aqui hoje: alma cansada, vem já. Aquele que não tem Deus no seu coração como único e suficiente Salvador é uma alma cansada, esgotada pelas coisas do mundo. Aquele que é filho de Deus talvez também esteja cansado. Lutas, adversidades. Mas nessa mesma epístola, nós somos informados que pelo que Deus fez por nós, nós podemos ser levados ao descanso de Deus. O descanso é o convite final dessa carta que tanto nos falou ao longo deste último ano. Amém, queridos? Thank you.